Cultura Entrevista, discutindo os assuntos que a cidade comenta para tornar nossa sociedade cada vez mais transparente.
Estamos de volta, 2:35, 2:35. O tema de hoje é educação, recebendo aqui o Eduardo Mendonça e o professor Fred Santiago. E o professor Eduardo Mendonça também, para não ter ciumeira.
Você falou, aqui, Eduardo, né? Mendonça, você falou.
Mas não falei professor. Sim. Só falei professor de Fred, eu estou dizendo professor Eduardo.
Nem me liguei.
Eu não quero ciumeira, ciúme... Não. Só de Bárbara e olhe lá. Tá. Vamos pro telefone, 2:36. Boa tarde. Alô?
Opa, é o Júnior.
Quem fala?
É o Heleno Zé Cadalveira.
Diga lá, Heleno.
Tá bom. Você tá falando com o menino aí da educação, hein?
Como é?
Da educação?
Isso.
Olha, eu queria saber dele aí. Como é que tá esse negócio aqui da Vila Padre Inácio aqui? Tá a quadra, fizeram uma quadra aqui. Ajeitaram o colégio todinho e a quadra não fizeram nada na quadra. Eu queria saber dele aqui, como é que tá a questão aqui do... Cristina Tavares aqui, Cristina Tavares, Zé Carlos Oliveira aqui, Vila Padre Inácio aqui.
Ok, um abraço, Heleno. Muito obrigado. Eduardo, tem alguma informação sobre...
Essa quadra, inclusive, da Cristina Tavares, que foi uma batalha muito grande da professora Cida, mas que, inclusive, ela é uma das que está nesses problemas de ficar ou não... Na regência da escola. Mas é um trabalho que foi abandonado, é dinheiro do povo jogado pelo ralo, e já faz tempo, não é de agora não, faz muito tempo já. Serve inclusive hoje para esconder bandido, esconder traficante.
Tem um problema semelhante na escola Tereza Neuma. O recurso já foi provisionado há mais de 3 anos e a reforma da escola ainda não foi, aliás, da quadra, não foi iniciada.
Agora, teve uma mobilização boa, aí não só dos professores, mas da sociedade, da história do municipal, né, Fred?
Excelente, excelente.
Só faltava essa, querer vender aquela área ali do municipal.
Excelente. É desse tipo de mobilização ali que a gente está precisando. Mobilização limpa, mobilização que tem uma pauta clara, mobilização em que o diálogo é direto. A sociedade caruanense deu uma demonstração de força, eu acho que poucas vezes vista na história dessa cidade do ponto de vista político, naquela crítica que se colocou ao projeto de venda e que surtiu efeito. O prefeito Queiroz reconheceu a mobilização popular, recuou do projeto, e eu acho que foi uma lição para a história política de Caruaru.
Agora, o êxito, porque ele recuou, porque vocês são um exemplo de 83 dias de briga grande e ele não abriu da parada.
Existem muitas coisas ali por trás da pressão também. Nós encontramos, inclusive, um projeto de lei de 84, no qual a Câmara Municipal votou um empenho de 180 milhões de cruzeiros para construir uma piscina olímpica que não foi feita, construir uma piscina de atletismo que não foi feita, construir todo o parque poliesportivo que não foi feito. Inclusive, cabe com a palavra, mostrei a alguns vereadores, cópia do projeto, parecendo que são 180 milhões de cruzeiros que foram desembolsados para ali e cobrir a quadra do Colégio Municipal, que não foi coberta. Começou, quanto mais mexer, como dizia minha mãe, quanto mais mexe, mais fede. Então é melhor sair logo de perto.
Deixa, não vamos vender mais não.
Não vamos vender mais não.
2:39, boa tarde.
Boa
Alô?
Tarde, Eli.
Quem fala?
José Mário, Eli.
Diga lá, José Mário.
Ô, Hélio, Davi tá de volta segunda, hein?
O satélite, sei lá, cadê o satélite? Ele sofreu uma avaria.
Quando foi?
Foi avariado, sofreu um dano, mas os cientistas da NASA estão trabalhando pra segunda-feira o satélite tá de volta.
Ô, Hélio, tem alguns ouvintes, sabe, eu quero deixar bem claro, Hélio, que a minha crítica é construtiva ao prefeito, sabe? Porque fica pensando que eu não faço uma crítica construtiva ao prefeito, mas eu faço, sempre vou continuar assim. O que está de errado, eu tenho que falar e vou continuar errando. Vou continuar falando, Hélio. Eu queria fazer uma pergunta a Eduardo Mendonça.
Diga
aí. O prefeito, ele sempre fala que tem diálogo com os professores, sabe? Que não é verdade que o prefeito não tem diálogo com os professores aí. Porque aí fica passando para a população e o povo de Caruaru que quem está falando a verdade é o prefeito e os professores estão no quinho. Sempre aí vê as escolas aí precárias que estão aí, tem escola faltando merenda aí, a verdade é essa. Aí nunca o prefeito tem uma pauta assim para a educação. Está certo que os parques, a Avenida Gaminon está muito bonita, mas em primeiro lugar tem que dar o melhor para a educação. Muito obrigado.
Josimar, isso é um fato bastante conhecido da cidade por inteiro, né? Nesses quase 8 anos de governo do atual prefeito, eu tive a oportunidade de falar com ele 3 vezes. No primeiro ano de governo dele, em 2009.
Ele não gosta de você, não, é?
Não sei, Hélio. Eu sei que não tem nada contra ele. Nós temos aberto a conversar, nós temos uma pauta para discutir. Se ele não tem pauta aí, eu
só não posso... pode ser pessoal, porque esse tempo todo...
Agora, quem pode responder isso é ele. Se convida, ele pergunta. Se ele tem algo pessoal contra mim, porque
eu já sei a resposta. Ele vai dizer que é muito democrático, que conversa com todo mundo.
Sim, mas com o sindicato, com os professores. Aliás, não é só com o sindicato, não. Nós, inclusive, desafiamos. O Conselho Municipal da Educação passou anos tentando conversar. Ele recebeu, na época, o então presidente, o professor Wilson, certo? E para ele falar, e o Wilson ouvir. Isso porque o bispo, Dondino...
Ah, Dondino foi que levou.
O intervento de Dondino. O Conselho de Alimentação cansou de pedir audiência, não foi ouvido. O Confundeb cansou de pedir audiência, não foi ouvido. O Sismuc cansou de pedir audiência, não foi ouvido. Certo? Não, acho que tem a ver com o professor, não com a entidade.
Agora, de Fred ele gosta, né?
Olha...
Aí quem responde é Fred.
Hélio, Eu vou dividir essa fala em dois tempos.
Veja. Ou ele diz, esse aí quase que dava em mim no 18 de maio.
Até aproximadamente um mês atrás, eu enquanto membro de uma coletividade de professores, nunca tinha sido recebido para dialogar e de fato negociar, concretizar
alguma coisa. Só que chegou 2016...
Mas eu até para ser justo, não poderia dizer que a gente não foi recebido de forma alguma, porque...
Foi quando?
Desde um mês, mais ou menos, que a gente, de fato...
Fevereiro.
Começou a negociar. Então seria até injustiça se eu dissesse, olha, é como antes, que a gente não é recebido. Nós fomos recebidos, para ser justo, nós fomos recebidos. E o diálogo tem sido muito avançado no sentido da concretização, porque não basta dialogar, né? Você pode receber, você enquanto gestor pode receber uma categoria, conversa, mas depois não concretiza nada, mas caminha-se para a concretização de uma parte da pauta e eu não poderia
negar
essa questão, porque isso tem sido muito benéfico, esse diálogo.
2h43, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Antônio Barrinho de Anópolis.
Diga aí, Antônio.
Olha, o rapaz aí falou sobre a lei que reprime o movimento dos professores, né? Essa lei, esse Congresso Nacional, essa Câmara Federal, é feita pelos mesmos deputados que apoiavam e serviam a ditadura militar. Então, esse deputado que se vira ditadura militar, tortura, perseguição de estudante, tortura e morte de estudante, é a mesma Câmara Federal, né? Zé Sarney, Fernando Collor e outros cupichas que estão aí fazendo, aplicando suas obsessões contra o povo. Eu queria dizer também que eu sou contra a greve dos professores, porque prejudica o ensino das crianças, né? Eu tenho familiares que estudam em escola pública e estão prejudicados porque os professores estão em greve. Os professores são muito egoístas, em vez de procurar resolver seus problemas com a justiça, enquadrar esse prefeito aí, né, que é autoritário, ditador. Não, aí faz greve, fica os alunos sem aprender, sem estudo, sem ter preparo para chegar para o mercado de trabalho e ter emprego e renda, viu? Obrigado e boa tarde.
Boa tarde. Aí, o Antônio está do lado do Tribunal de Justiça. Diz, Antônio, educação é um direito básico.
Eu entendo, inclusive, Antônio. É bom lembrar que professor também tem filho. Professor e professora também é pai. E vê os filhos e deixa 90% do seu tempo para cuidar dos outros filhos. E esquecendo até os seus. Certo? O professor também paga contas. O que eu vi interessante, Hélio, foi que numa greve de 83 dias, eu não vi pais e mães fazendo pressão no prefeito para dizer assim, prefeito, resolva. O senhor foi eleito para administrar e resolver os problemas que vieram para reclamar. E agora? Quando eu vou deixar meu filho para ir trabalhar? a escola virou depósito de criança. Você tem uma escola, alguns de tempo integral, são três, parece que duas ou três, onde deixa seu filho com a babá, muitas vezes até pós-graduada, para tomar conta do seu filho. E você não quer saber se aquela babá está tendo segurança na escola que ela está tendo, se ela tem o prédio está adequado, se tem alimentação
quer
adequada.
Quer deixar o menino lá?
Deixar o menino e vai embora. Até porque ele não pode entrar para ver, porque tem uma lei, eu faço questão de sempre repetir, de autoria do vereador Marcelo Gomes, que proíbe pais, mães e responsáveis de entrarem nas escolas públicas, para ele ver como é que está a situação da escola. Então, Antônio, é interessante, que você deve ter perdido a parte que a gente falou, que do descaso do próprio judiciário. Nós temos ações que já demoraram quase 3, 4 anos tramitando e não se resolve, quando o próprio judiciário poderia dar uma resolução para isso. Existe uma lei do piso a ser cumprida, está sendo questionada no judiciário. Então, cabe também a população, eu diria, como eu disse, se a população faz pressão, se os professores, nós tivéssemos 500 professores na rua em 2014, teriam resolvido na pressão. Não teríamos chegado ao judiciário, que a gente sabe que é lento, é muito ocupado e tem suas prioridades.
Fred, a fala do Antônio.
Eu concordo com a primeira parte, realmente a lei anterior é fruto de muitos deputados conservadores que tem no Congresso. Com relação à greve dos professores, Antônio, o professor talvez seja o profissional do serviço público que mais teme fazer greve, porque é o único profissional que tem que cumprir à risca uma quantidade de dias letivos que são 200. A rede, a escola, o professor pode ser processado se não for cumprido os 200 dias letivos. Então, a gente pode fazer greve de um dia, pode fazer greve de 83, como fizemos, mas nós temos que repor e para dar conta dos 200 dias letivos, com salário cortado, trabalhando final de semana, trabalhando com jornada dupla, tripla. Então, nenhum professor gosta de fazer greve. Nenhum. Agora, evidentemente que a greve, às vezes, é o último recurso a ser utilizado. Quando todas as possibilidades se esgotaram, só resta a greve, então a gente tem que fazer greve.
Vou para o último ouvinte, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Justino.
Diga lá, Justino.
Eu queria me dirigir a... Boa tarde para todo mundo aí, viu? Eu queria me dirigir a Eduardo Mendonça, né? Porque o prefeito Zé Queiroz só tem oposição para ele, mas é um bom prefeito, ele trabalha bem. Eu vejo a bagaceira que está dentro do país, em todas as cidades por aí, a gente ainda está, ele está pagando os professores, está ajeitando o povo de Caruaru. E também tem esses vereadores, tudo aí, tem que aprender com o vereador Rosael, porque Rosael, olha, trata da. Porque só é criança não que vai para a escola, não, é a terceira idade também. E Rosael tem trabalhado com escolinha para ensinar futebol. Mesmo digo, ajudando o povo para que o pessoal se empenhe nesse lado aí. Eu acho que os vereadores têm que aprender com o Rosael, que o Rosael é o primeiro mandato dele. Mas tem feito muito pro Caruaru. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Viu?
Então, um abraço, Justino. Abraço. Obrigado pela participação. Meninos, diante de uma crise... A gente nem falou da crise, não foi?
Bem, espero diante... que você nos convide futuramente.
Pra... Claro, diante de uma crise, crise. E diante de governos... que estão dividindo, parcelando o salário do professor e tal. Não podia estar pior, não, aqui?
Poderia.
É isso que o Justino traz.
Não só aqui, mas qualquer parte do país. Mas eu não posso esquecer que Caruaru, quando o Brasil, Lula chamou de Marolinha, que estava numa crise, que eu acho que foi uma crise maior do que a Marolinha, e a gente podia atribuir aquele momento a uma questão do mercado internacional, que foi agravado pela questão da corrupção do petrolão e tantos petrolão que tem por aí, que agravou essa crise e não se tomou providência. Ao invés de tomar providência para barrar a crise, você aquece o consumo, isenta fábrica de automóvel de IPI, isenta a linha branca de IPI, você incentiva o crescimento sem investir na estrutura, certo? Quando você poderia investir na questão da logística, que o país, que é um país que não tem logística, se investir em consumo. Consumo é um crescimento, diria, virtual. Como diz um amigo meu, ele é muito efêmero. O consumo é um volátil, como ele diz. É volátil a economia. Não se investiu aí. E nesse momento, Caruaru, Pernambuco crescia mais que Caruaru, de que o Brasil, e Caruaru crescia mais que Pernambuco. Se dizia até que isso aqui seria uma Eldorado, né?
Um oásis.
Um oásis, uma Califórnia em plena produção de ouro, Serra Pelada. Então, Caruaru tem uma situação confortável em Pernambuco. Tem uma economia própria, certo? Não vive do IPI, do Fundo de Participação, do FPM, porque tem uma economia própria. E eu diria que Caruaru poderia estar muito melhor. É questão só de prioridade. O que é prioridade? Você passa pela Avenida do Comércio, se você dá para fazer uma filmagem, parece estar na zona rural. Eu até vi isso com o Neidinha, parece estar na zona rural, tamanho os buracos que tem na Rua do Comércio. Vai para a periferia, parece que teve uma guerra mundial com um bombardeio. A única avenida que você passa e não tem problema é a H-Menor.
Eu disse que podia estar pior, aí o Eduardo disse que podia estar melhor. Fred.
Certamente, Hélio. Eu melhor acredito, ou pior? Eu acredito que um dos grandes problemas que permeiam essa discussão não é só aqui em Caruaru, mas eu digo de forma geral, é a ideia de educação, de enxergar os recursos da educação como prejuízo, como gasto. Hélio, nós estamos formando as próximas gerações. Então, todo centavo que é investido em educação, seja para para melhorar a qualidade da merenda, seja para material didático, seja para salário do professor, tem implicações futuras. Então, é preciso que se pense, aqui em Caruaru, no estado de Pernambuco, no Brasil em geral, que educação, que investimento em educação, de fato, é investimento. Então, para acabar com aquela história de utilizar, por exemplo, sempre a lei da responsabilidade fiscal como desculpa para conter os investimentos em educação. Eu acho que se rever isso, a gente dá um grande passo no sentido de melhorar.
Aqui para finalizar pelo WhatsApp, Maria José do Vassoural. Hélio, o prefeito pode dar farda, aumenta os professores, construir colégio, que Eduardo, ditador, e Fred, outro, vão fazer greve.
Olha, eu queria lembrar, como é o nome dela?
Maria José.
Maria José, você não pode esquecer que essa farda que não foi entregue ainda completamente, foi prometida durante 4 anos. E só agora, e a farda é até uma questão de segurança nas escolas. O único vigia que tem, às vezes, numa escola, não sabe identificar quem é da escola e quem não é da escola. Mas não fui eu que prometi fardamento, não. Foi o prefeito que prometeu fardamento, prometeu calçado, livro, leite.
Boa tarde, Hélio. Se Eduardo e Fred fizerem uma greve, não vão nem 100 professores. E a rede tem 2.680. Carlos Alberto mandou a mensagem.
Pois é. As pessoas, Hélio, que participam do movimento docente, elas sabem que os professores de Caruaru têm alguns problemas pendentes ainda. Eu repito aqui, até por questão de justiça, eu não estou colocando que o prefeito fechou a porta de vez, que o prefeito não recebeu. Pelo contrário, eu acabei de dizer que desde um mês a gente vem negociando de forma profícua e que certamente vem coisa boa dessa negociação. Agora, isso não significa que não precisa melhorar, que os problemas acumulados nos últimos anos, que eles, em função dessa abertura de diálogo, eles se resolveram no dia para a noite, eles persistem. Agora, a gente espera que no processo de diálogo, que é a palavra-chave do momento, isso vá se resolvendo. Essa é a nossa esperança. A gente tem esperança que isso vá se resolvendo. Agora, evidentemente que a gente não pode antecipar aqui nenhuma decisão futura.
2h53, Fred, um grande abraço, muito obrigado. Sempre que a gente convidar e você puder, venha, que é um prazer.
Para nós é sempre um prazer, a gente agradece o espaço e se coloca sempre à disposição em nome de toda a diretoria do Sinteduc.
Muito obrigado. Eduardo Mendonça, muito obrigado por ter vindo. Aliás, o Jonas Christian manda um abraço e registra aqui a renovação da nossa parceria Sismuc Rádio Cultura. Volte sempre aqui ao programa.
Prazer é nosso, ele está sempre que convidado estar aqui com você ou em qualquer outro dos programas da Rádio Cultura. Agradecer a presença também da professora Neidinha, agradecer a Carlos Barbosa aqui na técnica e agradecer a paciência dos ouvintes. Dizer, gente, o que a gente tem que fazer é participar. Pai, mãe, responsável, participe. Vá na escola do seu filho. Veja se o que eu digo é verdade ou é mentira. E tenho para vocês todos um bom final de semana.
Muito obrigado. Prepara a chamada de segunda-feira. A gente vai receber aqui no programa o juiz da vara criminal, doutor Pierre Soutomayor. Vamos falar sobre essa crise aí, combate à corrupção, escutas ilegais, enfim. Segunda-feira, conto com o seu carinho, com a sua audiência. Vem aí Vasconcelos Lima e a Tarde Livre.